Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Cerca de 60 celulares foram roubados de um hipermercado na madrugada desta terça-feira em Curitiba. Os criminosos arrombaram a porta do hipermercado usando um carro. Entraram e levaram só os celulares. O carro usado neste ataque era roubado e foi abandonado pouco depois. Até agora ninguém foi preso. Essa é a quinta ocorrência, o quinto roubo de celulares em estabelecimentos de Curitiba em apenas uma semana. Obviamente, parte desses celulares serve para alimentar o crime, ou então vai parar na mão dos criminosos dentro das cadeias públicas, dentro das penitenciárias. Mas é muito importante que você fique atento. Se você encontrar celular muito bom e barato em qualquer lugar, na loja ou nas ruas, desconfie. Estes celulares são, com certeza, roubados. Um projeto prevê a transferência de passagem aérea até 24 horas antes do embarque. Atualmente, o bilhete é pessoal e intransferível, e o passageiro que desiste ou que não pode viajar precisa cancelar o bilhete ou remarcá-lo, e perde dinheiro com isso. Confira mais detalhes desta proposta com Marcelo Larcher.
Uma proposta em análise na Câmara permite a transferência do bilhete da passagem aérea até 24 horas antes do horário do embarque. Atualmente, o bilhete é pessoal e intransferível, e o passageiro que desiste ou não pode viajar precisa cancelar o bilhete ou remarcá-lo, o que muitas vezes acarreta multas e taxas junto às companhias. Mas, para a deputada Josi Nunes, do PMDB do Tocantins, não há razão para a prática, mesmo que se alegue motivos de segurança de voo, porque seria difícil identificar os passageiros. Ela explica que a questão é comercial e que as companhias temem a prática da arbitragem.
Na arbitragem, a pessoa adquire passagem a certo preço, comumente promocional, e depois a revende em data próxima da viagem a preço bem superior ao da aquisição original, embora ainda inferior ao praticado no dia pelo transportador. Entretanto, embora esses argumentos soem razoáveis, é preciso considerar outros aspectos, principalmente o fato da identificação de passageiros ser feita propriamente nos aeroportos, pouco importando se o consumidor adquiriu o bilhete no dia da viagem ou com muita antecedência.
A proposta modifica o Código Brasileiro de Aeronáutica e será analisada junto com o projeto do Senado, que amplia o capital estrangeiro em companhias aéreas e já está pronto para a votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Uma decisão do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, classifica como frota desativada os veículos com mais de 25 anos e que estejam sem documento há pelo menos 10 anos. O Vitor Abreu tem outras informações.
Veículos que estejam sem documento há ao menos 10 anos e que tenham mais de 25 anos de fabricação vão ter baixa automática no Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan, e ficarão proibidos de rodar. A recente decisão é do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que passa a classificá-los como frota desativada. Isso atinge de veículos abandonados até os que ainda estão em uso por aí. A fiscalização da norma vai ficar por conta dos DETRANs de cada estado, que vão notificar os proprietários. Quem for pego na direção de algum frota desativada, toma multa de R$ 293,47, além de levar 7 pontos na carteira de motorista, uma infração gravíssima. Com isso, a intenção é enxugar o Registro Nacional de Veículos, que hoje possui mais de 90 milhões de carros, motos, caminhões, ônibus, tratores e outros. Antes dessa resolução, apenas tinham baixa no Renavan veículos irrecuperáveis, desmontados, com perda total e sucatas. De Brasília, Vitor Abreu.
A lei da terceirização, que acabou de ser sancionada pelo presidente Michel Temer depois de ser aprovada no Congresso Nacional, já está sendo questionada na Justiça. O partido Rede Sustentabilidade recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a aprovação da lei. Mais detalhes com Érica Christian.
Sancionada na última sexta-feira, a lei que libera a terceirização para as atividades FIM e para o serviço público já é alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, argumenta que as novas regras de contratação são inconstitucionais por precarizarem as relações de trabalho e até a realização de concursos públicos. Ele citou ainda irregularidades na votação recente pela Câmara, já que em 2003 o então presidente Lula pediu o arquivamento do projeto enviado em 1998 por Fernando Henrique Cardoso. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defende que o Senado vote outro projeto que regulamenta a terceirização apenas para as atividades meio.
Não é porque uma lei foi aprovada ontem que ela não esteja passível de modificações. Então, nós continuamos ainda com o objetivo de incluir o projeto no debate e votar este projeto. Nós não damos o debate por encerrado ainda.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, também é favorável à votação de um novo projeto.
Eu defendo que a gente tenha que sair desse limbo jurídico. A insegurança jurídica leva a uma situação de muito mais complexidade. Hoje, o trabalho terceirizado é uma realidade no Brasil. Por isso, eu entendo que a melhor alternativa é o Senado dar uma resposta efetiva.
Apesar de defender mudanças nas novas regras durante a votação da reforma trabalhista, o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, disse que a ação no Supremo e o projeto do Senado aumentam a insegurança jurídica.
Ele foi aprovado efetivamente pelo Senado e agora pela Câmara, e foi sancionado pelo presidente da República. Então aí tem um ato jurídico perfeito, e nem cabe uma DIN nesse caso. Também não vejo com bons olhos você dar encaminhamento ao projeto de terceirização que encontra no Senado.
O projeto da terceirização aguarda a designação de um relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Da Rádio Senado, Érica Christian.
O governo do Paraná depositou uma nova cota do Fundo Rotativo para as escolas da rede pública.
Está disponível nas contas das escolas da rede pública estadual, nesta segunda-feira, a segunda cota consumo do programa Fundo Rotativo. Ela é destinada a cobrir despesas com aquisição de materiais de expediente, itens esportivos, gás e lâmpadas, entre outros materiais da rotina escolar. Ao todo, são R$4 milhões que chegam às unidades da rede paranaense. O valor liberado por escola é calculado com base no número de alunos e na modalidade de ensino ofertada. As primeiras parcelas do fundo rotativo foram depositadas em fevereiro, somando R$8 milhões, sendo os outros R$4 milhões como cota serviço para pequenos reparos, como limpeza da caixa de água, instalação elétrica e hidráulica, entre outros serviços emergenciais. O chefe da Coordenadoria de Apoio Financeiro à Rede Escolar, Manuel José Vicente, explica que ao longo do ano vão ser repassadas 14 parcelas às 2.100 escolas da rede estadual paranaense, divididas em 10 para consumo e outras 4 para serviço.
A Secretaria de Estado aqui da Educação está acreditando o valor da segunda parcela da cota normal consumo para atendimento das necessidades mais emergenciais do dia a dia, como aquisição do material de limpeza, aquisição de lâmpadas, aquisição de vidros, aquisição de materiais de expediente. Então, o recurso que está sendo destinado nessa data, ele visa este atendimento. E durante, nos primeiros meses, já foram liberadas duas cotas, né? Já foram liberadas anteriormente uma cota de consumo e uma cota de serviço. Então, nesse momento, nós já estamos com a liberação de duas cotas normais consumo liberada e uma de serviço, para uma previsão até o final do ano da liberação de mais 8 cotas consumo e mais 3 de serviço para finalizarmos o exercício de 2017.
No ano passado, o governo do Paraná repassou R$169 milhões às escolas pelo Fundo Rotativo. Estão incluídos nesse montante os valores referentes ao programa Escola 1000, voltado para reformas e melhorias de infraestrutura em 1000 unidades. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo, daqui a pouquinho eu trago detalhes sobre um ex-agente de trânsito em Foz do Iguaçu que cobrava para não multar motoristas infratores. E também as inscrições para o Hackathon Paraná, que começam hoje.
Paraná de hoje volta já.